Ontem, durante a partilha, diz uma pessoa, enquanto a música era tocada, eu tive uma vivência de uma outra existência minha muito antiga, em que eu ocupava um corpo feminino, de pele escura, e vestia uma túnica de tecido leve, em que predominava o azul. Havia uma espécie de templo ou altar, diante do qual aquele ser fazia uma profunda reverência, comprometendo-se a obedecer à lei. E eu senti que aquilo tudo guardava estreita relação com a Nutea. Após a partilha, fui solicitado a substituir uma pessoa na vigília permanente, no turno de meia-noite às 2 da manhã. Antes de sair, dormi cerca de 1 hora e meia. E tive um sonho no qual me encontrava disputando uma prova de salto tríplice. Não havia outros competidores. Eu dava os 2 primeiros saltos e no terceiro não conseguia completar a prova. Era como se houvesse uma barreira me impedindo. Mais tarde, ao chegar ao local da vigília, senti fortes projeções mentais relativas a problemas pessoais não solucionados ainda. Em seguida, todas essas imagens desapareceram e eu pude fazer uma vigília tranquila. E ao final, quando me preparava para uma oração de agradecimento, percebi algo que me dava as boas-vindas, dizendo-me para ter confiança, pois a minha meta estava próxima de ser alcançada. A nossa preparação para certas ampliações de consciência, a nossa preparação para uma compreensão maior, pode ter acontecido em vidas passadas. A gente só é atraído por esses assuntos, só se interessa por esses assuntos, quando a gente já teve uma preparação numa vida anterior. Quando nós temos que ter uma expansão de consciência, quando nós temos que dar um passo evolutivo, pode acontecer que a gente recapitule algum acontecimento que nos preparou para aquele passo. Então, é por isso que, quando esta pessoa está na iminência de dar um passo evolutivo, ela recapitulou o momento em que, numa vida passada, ela estava muito reverente, comprometendo-se a obedecer à lei. Então foi uma confirmação para ela, porque evidentemente este episódio contém uma energia que vinha colaborar com este passo que ela deve dar agora. Então alguma coisa que aconteceu numa vida anterior para nós, positiva, volta, está presente quando aquela energia é importante agora, para se somar às energias atuais para acontecer então um novo passo. A pessoa sentiu que isso tinha relação com a Nutea, porque a Nutea envia impulsos especiais para a consciência se expandir. Agora, o sonho que aconteceu antes da pessoa ir para a vigília dizia que ele estava numa prova de salto tríplice e que dava os 2 primeiros saltos, mas no terceiro não conseguia completar a prova. Bem, há certos momentos em que nós somos trabalhados em 3 subníveis ao mesmo tempo do corpo astral, do corpo emocional. Quando começa um trabalho direto de um centro planetário sobre o nosso corpo astral, nós somos trabalhados em 3 subníveis do astral ao mesmo tempo. É uma energia que supre 3 subníveis. Então, em 2 subníveis, esta energia penetrou, mas no 3º subnível ficou para outra oportunidade. Então, é preciso que o indivíduo mantenha a sua intenção, os seus votos, porque está faltando muito pouco para ele subir um degrau na sua escala evolutiva. Como se houvesse acontecido 2/3 do trabalho. E agora, na parte final, precisa uma redobrada intenção para que esse terceiro subnível do astral fique resolvido. Como o indivíduo tem bastante trabalho e votos e ofertas interiores em vidas passadas, essas imagens todas desapareceram, ele fez uma vigília tranquila e teve uma resposta interna de que ele tenha confiança, pois a minha meta estava próxima de ser alcançada. Isto é, no plano astral falta um subnível e isto muda de ponto. Nós teríamos que ter presente que o trabalho espiritual não é uma coisa só para nós nos completarmos ou nos contentarmos ou nos aliviarmos, mas que o trabalho espiritual é também uma escola prática de progresso e de evolução. E se nós tivermos a intenção de colaborar com o nosso processo evolutivo, se houver essa intenção de colaborar, se houver uma intenção profunda de participar da nossa própria evolução, do nosso próprio progresso, com tudo o que isto acarreta em matéria de ação nossa, é bem provável que certos estágios nos sejam claramente mostrados, que é para nós podermos acompanhar o nosso próprio processo, de uma certa forma. Mas geralmente, quando temos esta intenção de realmente evoluir e de fazer tudo para isso, geralmente nós temos internamente uma certeza a respeito do que está se passando. Nós vimos que a Nutea vem preparando a nossa consciência para nós termos um conhecimento transcendental além dos fatos, além da nossa situação, porque uma coisa é a nossa situação externa e consciente e outra coisa é o nosso verdadeiro ponto evolutivo que está registrado dentro do ser. Então a Nutea prepara a nossa consciência para essas realidades que são abstratas, para que a gente possa compreender a si mesmo um pouco além dos fatos que está vivendo e dos quais participa. A Nutea trabalha também para que nós estejamos diante da energia que está circulando em nós e que está se desenvolvendo em nós, para que a gente não se engane. Porque se nós formos nos basear nos nossos estados de ânimos, nas nossas disposições, nas nossas crises, nós vivemos enganados com isto, porque isso não tem nada a ver com a nossa realidade. Então nós temos que aprender, perceber a energia que está circulando em nós, perceber a energia que está basicamente nos trabalhando, nos abstrairmos daquilo que estamos sentindo, pensando, fazendo, porque isto tudo é uma coisa aparente. O nosso verdadeiro estado de ser, nós vamos percebendo, vamos encontrando, à medida que aprendemos a lidar com a energia que circula em nós, na nossa alma ou numa outra etapa, na nossa mônada. Estávamos vendo que a Nutea, junto com o Iberá e com o Erques, formam um conjunto de centros planetários que nos dão esses impulsos, que regulam esses impulsos sobre o nosso ser, para que a gente vá ficando consciente dessa nossa parte energética, desta nossa parte mais interna, para que a gente compreenda certos fatos externos, inclusive, que podem até ser reflexo. Para nós termos uma expansão de consciência, para nós estarmos gradualmente compreendendo mais as coisas como vida interior, a Nutea nos ajuda de diferentes formas. Como, por exemplo, nos ajuda a nós adquirirmos controle das leis que regulam as forças, que regulam as energias, no nível em que nós existimos. Então, se nós estamos existindo em nível físico, em nível astral, em nível mental, como personalidade, nós vamos sendo inspirados a termos o controle da energia nesses níveis e a termos o controle das forças nesses níveis. À medida que nós vamos tendo controle, os nossos corpos vão se tornando expressão das melhores qualidades desses níveis. Então, primeiro, precisa que a gente aprenda a controlar. Controlar os movimentos do corpo, controlar os movimentos do astral, né, do corpo emocional, e os movimentos da mente ou do cérebro. Então, a partir daí, os corpos vão começar a exprimir, a irradiar o melhor que esses níveis contêm. E quando os nossos corpos estão exprimindo o melhor que eles têm para expressar, os nossos corpos começam a se tornar prolongamentos, como que transmissores de energias criadoras. Isto tudo está sob a guarda de Anuteia. Anuteia, Iberá, Herques estão muito nesta parte. E essas expansões de consciência, elas estão conduzidas por Iberá e por Herques, mas Anuteia está aí como um ponto de ligação disto tudo. E isto, quando começa a ser efetivado, e quando nós começamos realmente a nos tornar prolongamentos destas energias criadoras e a participarmos então desta obra de criação, nós estamos com o caminho sendo aberto para os mundos incorpóreos, para os mundos imateriais. Primeiro precisa que os nossos corpos tenham mudado de qualidade, o mental, o emocional e o etérico-físico, para depois nós podermos eventualmente dispensar estes corpos ou, mesmo estando habitando estes corpos com a nossa consciência, ingressarmos em outros planos, em outros níveis, aonde não temos mais este tipo de corpo. E a Anuteia, nesta transição em que nós estamos vivendo experiências incorpóreas enquanto estamos em corpos, aqui precisa um trabalho dos centros planetários sobre nós, porque estes corpos podem anuviar essas impressões, nos separar dos mundos e dos planos onde nós não temos este tipo de corpos. Então a Anuteia trabalha muito conosco neste momento em que nós temos que começar a encontrar outros tipos de mundo, outros tipos de planos de consciência, onde nós não funcionamos com estes corpos, mas funcionamos de uma outra maneira. A Anuteia nos ajuda a penetrar esses mundos, mesmo estando em corpos, e nos mantermos lúcidos do lado de lá, atentos do lado de lá, e não ficarmos obscurecidos por estarmos em um cérebro físico, por estarmos em um corpo emocional, ou por estarmos encarnados em um corpo denso. A Anuteia vai nos acompanhando. Isto é um trabalho gradual, é um trabalho que é bom não ficar medindo em tempo, porque isto é bom considerar fora do tempo, porque senão muitas pessoas desanimam. Isto é um trabalho fora do tempo, não se conta tempo para estas coisas. Estas coisas se passam não no nosso calendário, não no tempo material que passa, e essas coisas não têm nada a ver com a nossa idade, nem com a idade da alma. É como se o tempo aqui não existisse. Então, isto vai nos trabalhando para que a gente vá permanecendo lúcido, permanecendo atento, desperto, para que a gente vá compreendendo à medida que vá frequentando esses planos internos, esses planos imateriais nos quais nós não temos corpos. Estas forças que nós aprendemos a controlar aqui, nos níveis dos nossos corpos, nós vamos também aprendendo a lidar com as energias desses novos planos nos quais a nossa consciência vai se introduzindo. E aqui nós vamos percebendo, à medida que vamos sendo mantidos fora destes corpos e lúcidos, apesar de encarnados, nós vamos percebendo que a nossa consciência vai entendendo e vai manejando a energia de um plano após o outro. Ela percebe que ela vai dominando esses níveis, que ela vai dominando as forças nesses níveis. Cada expansão desta de consciência, que é acompanhada por Anuteia, pode acontecer em qualquer momento. Nós não precisamos mais, por exemplo, estar recolhidos para que estas coisas aconteçam, porque isto hoje se passa conosco em atividades, com a gente desperto, com a gente tratando de várias coisas, porque isto é todo um processo interior. Isto não é nada mais aqui fora. E essas expansões de consciência, como nós sabemos, antigamente, nos tempos passados, isto acontecia quando se levava o indivíduo para dentro das pirâmides. Então ali os indivíduos ficavam seguros, resguardados, para passar por essas experiências. Mas isto tudo se transformou e hoje nós precisamos aprender a passar por isto tudo, por estas mesmas coisas, enquanto na nossa vida externa não acontece nenhuma modificação aparente, não acontece nenhuma alteração, porque não é necessário que aconteça nenhuma alteração para que isto tudo venha a acontecer. O que não mudou, e parece que não mudará por um tempo, é que essas expansões de consciência, é que esses progressos interiores continuam necessitando da estimulação de consciências já muito evoluídas, de consciências sublimes, que devem estar presentes, nos estimulando, nos impulsionando e nos ajudando. Isto é real aqui na superfície da Terra, como é real em um ou dois planetas. Mas, em geral, estas expansões de consciência nos seres não necessitam destas ajudas externas, que aqui ainda se necessita, e se necessitará por algum tempo. Em geral, o indivíduo vai evoluindo, o indivíduo vai se transformando pelo próprio impulso do seu ser interior. Mas aqui na Terra, com esta humanidade, e inclusive nas civilizações intraterrenas, as expansões de consciência precisam de guias, precisam de consciências que amparem aquele processo e que amparem aquele progresso. Hoje em dia, estas consciências sublimes que nos amparam são também representadas pelas naves laboratório. Hoje nós já temos consciência, já sabemos da presença extraterrestre aqui na Terra, que são irmãos nossos que já passaram por essas experiências, já estão em outros graus evolutivos, então que vem servir para nós de guias, ou que vem servir para nós de apoio nestes momentos de transição, nesses momentos de progresso. Então, uma nave laboratório, com toda a consciência que está ali presente, não serve só para a transmutação das coisas planetárias, para resolver pontos de crise críticos da atmosfera da Terra e tudo isto que nós sabemos. Mas uma nave laboratório também tem a possibilidade, segundo os membros da hierarquia que estão ali dentro, de nos ajudar nestes momentos de transição, de nos amparar nestes momentos, de inspirar a nossa alma ou de inspirar a nossa mônada, nesses momentos em que nós temos que passar de um grau para outro e que temos que nos adaptar em um novo plano de consciência. Isto é uma das funções das naves laboratório, que estão neste momento trabalhando quase todos nós para fundir o emocional com o mental. Porque já está se tornando uma dificuldade aqui na superfície da Terra para o desenvolvimento das pessoas esta duplicidade emocional-mental. Então isto tem que se tornar um corpo só para que não haja esta situação de uma pessoa ter um emocional e um mental, muitas vezes cada um indo numa direção. Todos nós estamos sendo trabalhados e este processo desta união do emocional com o mental é um dos pontos mais delicados que os seres que estão no caminho estão vivendo agora. Este processo sempre foi muito lento, este processo sempre durou muitas encarnações, mas hoje, na situação atual, este processo é rápido e numa mesma encarnação pode-se dar muitos passos neste sentido. É preciso ter presente que esse caminho é cheio de provas, que à medida que estas coisas vão se dando e à medida que este progresso vai acontecendo, nós vamos estar sempre diante de provas. No princípio, as provas são muito evidentes, depois as provas vão ficando mais sutis, e muitas vezes nós estamos diante de alguma prova e não percebemos. Então, estas provas vão ficando sutis e nós temos que ter, então, muita atenção a elas. Em geral, tudo o que nos acontece são provas. Mas a gente logo se sente tocado pela prova, em vez de compreender a prova e ver que aquilo está acontecendo para que nós mudemos de ponto. Então, está acontecendo uma coisa ali e eu tenho uma reação. Aquilo é uma prova. Eu não devo esquecer que eu não posso reagir. Então, nós nas provas teríamos sempre que afirmar que aquilo é conosco, que não se trata de você querer afastar aquilo, ou de você não estar bem com aquilo, ou de você querer outro tipo de prova, outro tipo de situação. Aqui precisa não esquecer que se aquilo está acontecendo, se aquilo está presente, aquilo é a sua prova naquele momento. Aquilo não pode ser diferente. Tanto não pode ser diferente que você está movido com aquilo. Então você precisa daquilo para você mudar de ponto. Então tem que ter estas provas, tem que ter o que acontece, não como uma coisa que nos abata, nem uma coisa que nos deixe desgostoso. Mas o que acontece está acontecendo para nós mudarmos de ponto. Isto precisa sempre estar presente. Porque aí o trabalho das naves laboratórios, o trabalho das hierarquias pode ser mais profundo. Porque se você está bem com as provas, se você está do lado da prova, colaborando com a prova, não há nenhum empecilho kármico para você ser mais ajudado. Mais ajudado naqueles pontos em que você naquele momento não pode resolver, ou naquele momento que você não pode transcender. E as naves laboratórios conhecem isto profundamente. Então, existem pontos que nós não podemos transcender, mas se nós aceitamos a prova, a nave laboratório pode transmutar aquele ponto. A nave laboratório pode mudar a energia daquele ponto. Nessas provas, o que quase sempre acontece é que nós temos oportunidade de controlar um pouco mais cada um dos nossos corpos, o que é fundamental. Então, numa prova, em vez de você sofrer, como fazem os ignorantes, em vez de você sofrer diante da prova, você deve examinar a prova para você ver como é que você pode, com aquilo, se controlar mais. Como é que você pode, com aquilo, se governar mais? Com o que estiver acontecendo, você vê bem, no mental, como é que eu posso me ajustar mais numa outra direção? O que que eu tenho que fazer com o meu emocional diante disto para ele reagir diferente? E o que deve acontecer entre eu e o meu etérico físico para que ele, diante desta prova, se alinhe, não reaja? Fique no seu equilíbrio. Estas são as questões que nós teríamos que ter quando vêm as provas. E não nós nos abatermos com uma situação que vai ficar sempre mais aguda, porque nós não estamos resolvendo a parte dos nossos corpos. Quando nós começamos a controlar o que se passa com cada um dos nossos corpos, porque eu posso estar falando aqui e o meu mental pode estar querendo ficar atento a outra coisa, pode querer introduzir aqui um pensamento que não é este que está sendo abordado aqui. Eu tenho que ficar atento a isto e ou deixar aquilo lá e tomar cuidado para aquilo não entrar, ou puxar logo para cá aquele ponto do mental que está tentando se dispersar. E assim com o emocional, O emocional chega numa certa reunião das suas forças, das suas energias, diante de um fato, diante de uma situação, diante de uma prova. Então nós temos ali um concentrado de energia emocional. Eu tenho que trabalhar aquele concentrado e não deixar que algum nível do meu emocional traga para ali alguma coisa que não condiz com aquilo que está sendo trabalhado naquele momento. O emocional pode trazer coisas velhas, coisas antigas. O emocional também tem memória. Então introduz naquilo que você está trabalhando agora coisas que não têm a ver com aquele trabalho. Como o físico também pode ser colocado numa situação de receber certos impulsos ou de receber certas energias. Então ali naquele momento ele precisa de um certo alinhamento, ele precisa estar desperto, ele precisa estar atento. E alguma parte deste físico pode dizer que está com sono, que a outra que está cansada, que a outra que está incômoda na cadeira. Todas estas coisas que o físico vai dizendo. E você ali tem que estar no controle disto. Ou você deixa esta parte em paz e deixa ela que se arrume, ou você a chama e a coloca naquilo que está sendo trabalhado. Vê, nós temos todo esse mecanismo, temos todo este funcionamento, e parece que nós seríamos incapazes de manter isto tudo num movimento ascensional e de progresso. E seríamos mesmo, como somos, incapazes de lidar com tudo isto, porque isto é um mecanismo que abrange muitos planos de consciência. Mas aquilo que nós não podemos fazer neste sentido, nós temos a assistência, temos a guiança e temos a ajuda destes centros planetários, que têm hierarquias ancoradas ali e que têm hierarquias que formam a sua consciência e o seu trabalho. Esses núcleos de consciência nossos, a mente, o emocional e as forças do etérico físico, esses núcleos devem estar alinhados, não? E devem estar, a um certo momento, se coligando com a alma, recebendo energia da alma, que é para começarem a servir ao mundo, para começarem a irradiar aqui no mundo uma energia interna, uma energia superior que vem do nosso próprio ser. Depois disto conseguido, disto já em andamento, nós temos que aprender, como vimos, a não dar importância para os movimentos das nossas ondas astrais, das nossas ondas emocionais. Porque mesmo que o nosso corpo emocional já esteja sob um certo controle, este corpo emocional está imerso num oceano emocional. Este corpo está dentro do plano astral. E o plano astral, neste planeta, nós sabemos como é. Então, nós precisamos de ajuda para estarmos nesta lida. E esta ajuda vem dos centros planetários. Esta ajuda vem destas hierarquias nos centros planetários. Quando está resolvido isto, quando isto está encaminhado, então quando nós já temos estes três corpos relativamente alinhados, começando a manifestar a alma e, portanto, começando uma vida de serviço, então estes centros, muito especialmente para os casos que nós estamos descrevendo, Iberá, Nutéia e Hércules, não? Eles começam a nos trabalhar num outro nível de alinhamento. Então nós já estamos aqui vivendo relativamente alinhados, estamos com os nossos corpos já manifestando uma intenção, uma energia da nossa alma, então já estamos em condições que permitam que os centros planetários trabalhem um outro alinhamento nosso, que é um alinhamento mais alto, que é um alinhamento que vai sendo trabalhado, que vai sendo organizado, independentemente de nós estarmos encarnados ou não. Porque aqui este outro alinhamento, ele é mais nos planos internos, ele é mais nos outros planos. E isto é um alinhamento entre o nosso corpo da alma, o nosso corpo causal, e aí a alma já deve estar fluindo sobre os veículos, sobre os corpos, para que os irmãos dos centros planetários possam trabalhar esse nosso segundo alinhamento, que é o alinhamento da nossa alma com o nível intuitivo, para que a alma se torne cada vez mais intuitiva, e com o nível espiritual. Então, este é outro alinhamento. Nós podemos estar desencarnados ou não. Quando nós estamos sendo trabalhados neste outro alinhamento, a nossa alma começa a ter uma outra percepção, começa a ter uma intuição mais ampla, mais profunda. Então, como alma, nós já podemos estar intuindo, podemos estar percebendo outras realidades, até outras civilizações. Começamos a entrar em contato com civilizações de outros planos de consciência nesta mesma Terra. Então, aí a realidade espiritual dos outros seres ou dos mundos começa a se projetar na nossa alma. A Nuteia nos trabalha muito neste sentido, deste alinhamento superior. E feito este alinhamento superior entre o corpo da alma, o nível intuitivo e o nível espiritual, estes irmãos começam a trabalhar toda esta consciência que já foi alinhada aqui na Terra e neste plano da alma e do nível intuitivo, começa a trabalhar a união de tudo isto com o corpo de luz no nível espiritual. Então, no momento em que estes centros planetários nos elevam como consciência ao nível do nosso corpo de luz, então o nosso corpo de luz absorve toda esta experiência, inclusive a nossa experiência terrestre, não? A nossa experiência humana, toda a nossa experiência, a experiência da alma, a experiência espiritual, tudo isso fica absorvido no corpo de luz. Então o corpo de luz tem um grande concentrado de conhecimento e de sabedoria. E esses nossos irmãos desses centros planetários começam a trabalhar conosco em nível de corpo de luz, começam a trabalhar conosco neste nível mais espiritual. E aí, nestes centros planetários, que tem também vários níveis, não? Porque até aqui nós estamos descrevendo o trabalho conosco de alguns níveis do centro planetário. O centro planetário tem um nível que lida conosco em nível humano. O centro planetário tem outro nível dele, outras hierarquias, outros graus de trabalho para trabalhar no nosso alinhamento superior. E depois tem um nível do centro planetário que entra em contato conosco para efeito do desenvolvimento do corpo de luz, para efeito do corpo de luz começar a se expandir. E depois tem um outro nível dos centros planetários que atua sobre a mônada, atua sobre o espírito, de forma que o ser fique apto, fique pronto, que o ser possa conviver com a vibração das escolas internas. Então, estes centros planetários nos entregam as escolas internas a uma certa altura. Essas escolas internas, elas correspondem à consciência de outros planetas do sistema solar. Então, aqui, o trabalho dos centros planetários conosco é outra coisa. Não é mais este trabalho de nos acompanhar assim individualmente. Estes centros planetários, então, a uma certa altura, nos conduzem e nós estamos então preparados para entrar numa escola destas. Na consciência de um planeta mais avançado, na consciência de um plano mais elevado, e aqui o trabalho dos centros planetários já vai sendo transferido eventualmente para os níveis de consciência e para as hierarquias destas escolas ou desses planetas onde a escola exista. Então, nós estamos já com uma outra abertura para com esses centros planetários, especialmente Iberá, Nuteia e Hermes, para efeito dessas expansões de consciência. E precisaria que nós agora tivéssemos bem presente que essas expansões de consciência e esses trabalhos são individuais com cada um de nós. Isto é feito com cada um segundo a disposição de cada um, a intenção de cada um, segundo a aspiração e segundo o karma também do indivíduo. Mas existe um outro trabalho que é, além de nós sermos acompanhados e guiados assim individualmente, existem outras expansões e outros trabalhos que só podem ser feitos se nós estamos em grupo. Só podem ser feitos em grupo. Então isto aqui é outra coisa. Quando o trabalho é feito em grupo, quando chega no momento disto ser em grupo, o grupo todo é colocado diante da energia que vai elevar o grupo, que vai impulsionar o grupo. Porém, o grupo está todo unido para receber esta energia. Mas a energia que vai impulsionar, que vai ali atuar, examina cada um individualmente. Embora o processo seja grupal, cada um é conhecido em toda a sua profundidade. E quando se dá o impulso, cada um responde como pode. Não podem responder igualmente, porque são pontos diferentes, mesmo sendo um grupo. Então a energia conhece cada um individualmente antes de dar o impulso. E cada um responde ao impulso dentro das suas possibilidades. Então o impulso individual acontece. Agora, grupalmente, é a média destas respostas, é a média destas reações, é aquilo que essas reações indicam, é isto que vai indicar a elevação do grupo. Então, o grupo é elevado pela situação de todos. Agora, o indivíduo dentro do grupo, esse tem o seu próprio processo. E estas coisas teriam que se combinar, estas coisas teriam que ir se ajustando. E este é o ajuste que o ser deve fazer com o grupo. Então, o grupo é elevado segundo a reação geral, segundo o total das reações. Mas cada indivíduo vai ter um impulso que lhe corresponda. E cabe a ele ajustar isto, cabe a ele conviver com isto, e cabe a ele também, eventualmente, suportar um pouco quando o impulso do grupo era um pouco além daquele que ele podia suportar. E aqui o ser tem que ter uma arte para viver estas coisas. Porque às vezes um indivíduo pode até estar num processo correto para ele, mas ele está recebendo uma estimulação que é do grupo, que está um pouco além da capacidade dele ser estimulado individualmente. Nesses casos, ele tem que, ele individualmente, se abrir ainda mais à transformação. Porque se ele se abrir ainda mais à transformação, existe a energia do grupo disponível para suprir aquilo que ele ainda não recebeu. Então, estas crises de indivíduos dentro dos grupos, nos planos internos, isto é muito regulado. E estes centros planetários estão também muito atentos a isto. E muito próximos das nossas mônadas, muito próximos das nossas almas, dos nossos eus superiores, durante esses processos. Parece que a Terra e a humanidade estão muito próximas de terem as mônadas todas despertas para estes fatos, porque nem toda mônada está desperta para isso. As mônadas estão despertando, as mônadas estão compreendendo, estão começando a conhecer estas coisas, para depois elas irem passando para as almas, e as almas, se estiverem encarnadas, irem passando para a mente, irem passando para o ego, que a esta altura deve ser um ego bem formado, já deve ser um ego controlado e um ego afinado e alinhado com estas forças e com estes desenhos evolutivos. Mas estamos muito próximos a ter uma humanidade de mônadas despertas, não? E uma humanidade que já tenha incorporado mais profundamente o novo código genético. Porque o novo código genético ainda está na superfície da consciência, naqueles nos quais ele está implantado. Está na superfície da consciência. Então isto vai aprofundando, isto vai tomando a consciência, e nós vamos ter então, brevemente, uma humanidade já com uma outra consciência, uma humanidade com uma outra preparação. E uma humanidade também que já terá assimilado leis evolutivas superiores, que não esteja só nesta lei evolutiva material, como está agora, nesta evolução natural, mas que esta humanidade já deve ter assimilado outras leis evolutivas, então já deve estar num outro ritmo evolutivo. E os centros planetários estão trabalhando conosco esta crise, este momento no qual há um grande despertar de mônadas, há uma assimilação cada vez mais rápida do novo código genético nas consciências e uma disposição das consciências de estarem diante de leis superiores. Como já existe essa disposição, como existe esse movimento em diferentes graus em cada indivíduo, então os centros planetários estão podendo aí dar um impulso muito grande, um impulso muito forte para que isto tudo se efetive.